Sexoterapia. Para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Responsabilidade afetiva. O termo virou uma daquelas expressões bem clichês, que podem sim definir comportamentos, expectativas e limites dos relacionamentos. Mas também geram muitos memes na internet daquela linha: sou trouxa ou emocionada demais? Numa explicação bem rápida e bastante simplória, ter responsabilidade afetiva é assumir o próprio papel dentro de uma relação. Mas tem tanta coisa entre o céu e a terra, e nesse caso, entre um date e aquela mensagem do WhatsApp do dia seguinte, que pode imaginar nossa vã filosofia, que eu nem me arrisco a continuar essa conversa sem pedir ajuda da minha parceira, musa maior desse podcast e dona das respostas, ou seria uma das perguntas, aqui no Sexoterapia, o nosso videocast do UOL, que fala de sexo e relacionamento. Então, vem pra cá, Ana Canosa!
Oi, querida! Olá, os nossos ouvintes! Puxa vida, né? Responsabilidade afetiva. Você falou sobre o papel de cada pessoa, de você entender as expectativas que você tem, né? Sem deixar de levar em conta a outra pessoa e também as circunstâncias do entorno. Eu fico pensando assim, nós não somos responsáveis por tudo que as pessoas sentem, mas nós também somos responsáveis pelo que as pessoas sentem.
Ai, vai ver até onde a gente vai chegar nessa situação hoje. Por isso que eu falei, né? Dona das respostas, mas de muitas perguntas.
Exatamente. Eu acho que tem aí um jogo interessante, que eu acho que envolve empatia, envolve assertividade, envolve reconhecimento do desejo, da sua confusão, e envolve generosidade, diria eu.
Mas vamos palavras para a gente discutir hoje, né? Para entrar nessa conversa e no dilema de hoje, a gente tem como convidada a Babi Ribeiro, que é educadora sexual e proprietária da Sex Shop e do arroba Fique Amiga. A Babi tem 24 anos e faz conteúdo sobre sexo e relacionamento na internet há 5 anos. Bem-vinda, minha xará. Já queria te colocar aqui no tema do episódio, citando um post que tu fez recentemente no teu Instagram e que eu vi, falando do querido homem bonito, inteligente e indisponível emocionalmente. Tu acha que esse perfil existe mais quantidade entre os homens, ou tem mulheres também com essas mesmas características, hein?
Olha, tem mulheres assim, mas do que eu tô vendo ultimamente, tá difícil para as mulheres, assim. E é uma coisa que parece que já vem de muito tempo, né? Cada geração que a gente vê, os homens vão, ó, fazendo a movimentação deles para ter menos responsabilidade afetiva, mas aí a gente pensa qual que é o nosso papel também nisso, com o outro, onde a gente se coloca. E aí no post tinha aquilo, né? Tipo, vem homem com falta de ligação emocional ali e armadilha, né? Porque a gente às vezes está ciente das coisas e ainda assim tá adentrando nesse universo aí.
Então, Ana, essa é uma coisa, né? É aquela piada do português, a gente vê a casca de banana e cai mesmo assim, é meio isso.
Eu acho que a gente tem um atravessamento de gênero forte aí, né? As mulheres sempre impelidas a ser responsáveis afetivamente pela relação amorosa, porque são atravessadas pelo casamento, pela relação de amor, responsáveis pelos filhos. Então, essa coisa de eu ficar antecipando o que uma criança pode sentir já faz com que a gente já comece a ter uma antena ligada sobre o sentimento alheio. Vocês já pararam para pensar? Quer dizer, essa coisa da antecipação do desconforto, né? Então, a gente é muito atravessada por essa responsabilidade, a gente, até exageradamente, a culpa é nossa. Então, se a criança tiver um problema, a culpa é da mãe, se a coisa der errado, a culpa é sua, se o cara arrumou uma amante é porque você não transa, se a pessoa... sabe? Então, assim, a gente está no excesso.
As e com a culpa, precisam... né?
E com a culpa por trás, e os homens se responsabilizando agora, porque a gente está pedindo, chamando na chincha, né? Quer dizer, cara, pera lá, né? Estamos em outra, agora nós estamos tendo outras bases, né?
Eu acho que tem muito com aquela história do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Parece que a mulher fica se responsabilizando por esse grande poder, grande poder que, na verdade, é um grande fardo que, historicamente, a sociedade coloca na gente. Mas que a gente não tem que segurar sozinha. Agora, tem outra coisa que tu falou, Ana, que também me intriga muito nesse termo, responsabilidade afetiva, que é o quanto a gente sabe do outro de verdade, né? Da expectativa do outro, da vontade do outro, para a gente poder suprir uma sei lá, para ter a responsabilidade que a gente não sabe nem com o que a gente tem que ter. Eu me pergunto muito isso.
E acho assim, né, que também, se a gente for pensar numa diferença de gênero, os homens também foram educados para não falar dos seus afetos, para não se vulnerabilizarem. Então, a coisa mais comum que a gente observa é as mulheres chegarem no consultório e dizerem assim, cara, não sei o que o outro está pensando, ele nunca me fala o que ele está pensando, ele nunca me fala o que ele está sentindo. E assim caminha a humanidade, sabe? E a mulher ali falando, nós estamos falando, claro, de um modo geral, óbvio que tem exceções, óbvio que tem mulheres mais fechadas, homens mais abertos, mas a gente parte de uma certa desigualdade social nessa questão, né? É tanto de expressar os afetos para que você possa saber qual é o jogo, para você poder entender o que está acontecendo.
Mas eu acho que também vem, e aí nos comentários desse post que eu vi no perfil da Babi, também vem uma insegurança da mulher de ser taxada da emocionada demais, ou também do outro, né? Que eu acho que às vezes pode ser o homem também, mas dessa pessoa que se coloca de ser trouxa ou emocionada demais, né, Babi? Eu vi muito isso ali nos comentários.
Teve, você vai olhando ali, você vai se identificando também, e é uma coisa que eu venho recebendo muito, né? Por isso que eu falei que acabou caindo ali mais do lado dos homens também, que é uma coisa que tá se repetindo, por mais que vai mudando, a coisa se repete. E eu acho muito doido isso, porque os homens, eles estão aí diferentes hoje em dia, mais desconstruídos, mas essa é uma parte que ainda tá, assim, parece que não sei o que fazer, sabe? Não, não, só foi uma ficada, não preciso me envolver, e aí a gente fica também sem saber como conversar, o que, que o outro tá pensando, como que, pô, saí só uma vez com a pessoa, será que se eu chegar e falar de tal jeito, eu vou estar pressionando também? Então rola sempre muita dúvida de como que a gente conversa com a outra pessoa também, ainda mais nesse início, né?
E tem uma coisa que eu acho interessante, que eu queria trazer aqui, que é a questão geracional. Porque a Babi tem 24, eu tenho 41, e a Ana, 55!
Oh,
maravilhoso, 55! Maravilhoso, 55. Mas eu acho que tem um caminho, a gente está falando aqui dos homens se desconstruindo, das mulheres, as pessoas nos relacionamentos, falando mais sobre isso e mudando. E eu acho que são três gerações aqui que a gente tem muito diferentes e que trazem esse comportamento para os relacionamentos de maneira diferente. Eu, da minha geração, a gente, eu não sei, eu questiono essas coisas. A gente vai falar um pouco sobre isso no programa mais para frente, mas do que deve ser falado, do que pode, do que a gente quer falar. Eu sinto que aí Ana pode falar da parte mais teórica, das pesquisas que ela sempre tem, e a Babi da vivência dela, mas eu sinto essa geração agora, com 20 e poucos, muito mais aberta a ter essas conversas, né? Não sei, o que tu acha, Ana?
Então, eu acho que mais ou menos, você sabe? É. Eu acho que estão mais abertas a ter, ou gostariam de ter, mas não se sentem seguras para ter. Sabe? Eu acho que é isso, assim, quer dizer, que eu quero falar, eu quero me colocar, mas eu não me sinto seguro porque eu não sei como é que o outro vai receber. Eu acho que na minha geração a gente falava.
Eu sempre. Acho também. Eu acho
sempre
que na geração
fala, eu sou essa aí. É para falar o que tá sentindo, é para falar o que tá passando, é para falar, porque fica tudo muito mais claro, mesmo que confuso, né? Porque quando se trata de relação, afeto, amor, tesão, paixão, minha filha, pode ser, as coisas podem ser muito confusas. É. Mas eu acho que falar da confusão é importante.
Eu acho que a tua geração fala muito mais, que a minha meio cansou, e aí eu acho que é da Babi aí. O que tu acha, Babi?
Ah,
eu tinha
então
a impressão que vocês estavam mais assim, até porque meio que brincando se falam grandes verdades, é isso, é um meme aqui, é uma piada, mas que tá colocando esse termo na roda, enfim, não sei, conta aí.
Olha, eu sinto que tá rolando uma grande dificuldade aí, porque eu sinto que a gente tá vivendo aí esse boom da sexualidade também, agora tá tudo bem falar sobre isso, orgasmo, prazer, tem que gozar mesmo, e pai, não sei o quê, chega e fala pro cara o que você gosta, ou pra mina, né? Só que essa parte afetiva e emocional, que é uma parte intensa, né, de todos nós, como a Ana falou, é muito louca, falta ainda, a gente tá faltando aprender, tá faltando saber, e eu tô sentindo uma dificuldade aí das pessoas falarem sobre isso e da comunicação. Eu tava pensando muito na questão dos aplicativos também, dessa coisa rotativa, é muito rotativo, internet, né, a gente vive com... rede social. Então, assim, tá tudo muito rotativo e eu sinto que os aplicativos trouxeram muito isso também do descarte, sabe? É uma,
ah,
ali um cardápio, a gente vive um cardápio e o descarte é muito grande e se não me interessa, nem ligo pro outro, sabe? Então, essa parte
é complicada. Curioso, né? É curioso que tem isso, meu, tem uma ambivalência que se apresenta, porque às vezes quando as pessoas vão pro aplicativo, por exemplo, e colocam no perfil, eu sou uma pessoa não mono, ou eu só quero sexo. Aí você escuta as pessoas, ai, credo, tão direto, né? Que horror, não precisa ser assim, eu não quero isso. Aí se não fala...
Cadê o romantismo?
Também, cadê o... Por que não falou? Aí, então tem uma coisa de uma dicotomia, assim, uma indecisão sobre o que a gente fala, o que não fala... Porque as relações são muito curtas, então eu acho que as pessoas têm certa dificuldade de construir os afetos ao longo, né? E é importante destacar que o relacionamento bom, ele é um preditor de saúde, a gente já sabe, relacionamentos íntimos que são saudáveis, eles melhoram a vida do sujeito, no todo. Aí como é que a gente vai... qualificar um relacionamento íntimo como saudável se a gente não tem relacionamento com as pessoas, no sentido de ter troca, falar o que está sentindo, escutar o que não quer, se frustrar, ver a expectativa desmilinguindo, né? Quer dizer, não dá tempo muitas vezes.
Porque a gente não tem um ambiente até de segurança, né? Porque como é? Tu não tem tempo para conhecer o outro, para saber o limite do outro, o cardápio, que nem a Babi disse, né? É muito rápido, a gente precisa se dedicar minimamente para conseguir ter esse espaço de segurança para falar algumas coisas. E eu acho que às vezes também falta é muito do que a gente está falando nessa temporada toda, sabe, Babi? Que é a gente compra as coisas, as expressões, as ideias meio prontas. Temos que ter responsabilidade afetiva, temos que falar de sexualidade, temos que falar o que a gente quer na cama. Só que falta quase que um letramento, uma coisa, uma reflexão um pouco mais profunda. É óbvio que todo mundo quer falar o que quer no sexo e ter essa satisfação, mas tem um caminho para chegar até ali, né?
Tem, e assim, do que a Ana estava falando também da questão dos aplicativos e de você ser muito direta. Então, fazendo o link com o post lá também do homem. Às vezes a gente vê ali no aplicativo, vê que a pessoa está sendo muito direta e você tem uma expectativa diferente daquela pessoa, né? Você está ali naquele aplicativo porque você quer encontrar um grande amor, você está preparada para isso. E aí você se interessa pela pessoa que já está deixando ali bem claro no perfil dela o que ela quer, né? Quando tem esse tipo de comunicação de deixar claro. E aí você gosta da pessoa, não sei o quê, e acha que você pode mudar aquilo ali também, né? Eu acho que é muito sobre... o nosso ego ali também, então nem sempre vai ser desse jeito, às vezes as pessoas realmente mudam de opinião, né, essa pessoa que estava ali firme para buscar só uma ficada de uma noite acaba se entregando mais, mas às vezes não vai ser isso, então eu acho que é sobre a gente aprender também a ver essa direção que a pessoa está dando e não querer ficar fantasiando tanto dentro das nossas ideias, né, tudo bem que sonhar é ótimo, mas...
Eu acho que você está trazendo uma questão importante, que de novo, a gente sempre vai acabar essa história do tá com a terapia em dia, né? Que também é importante a gente dizer que não é porque o cara ou a mulher colocaram lá que estão com a terapia em dia, que eles estão conscientes e têm responsabilidade com os próprios afetos, porque eles isso é uma jornada
de vida toda,
difícil,
né?
De vida, e que às vezes tem pessoas que não conseguem mesmo, tá? E às vezes nem querem, mas não querem, manipulam, tem todo tipo, né, de perspectiva de psicoterapia, vamos colocar assim. Mas eu acho que essa distinção entre o que é meu e o que é do outro é extremamente importante. E o que eu sinto, principalmente nessas relações mediadas por aplicativo, é as pessoas às vezes dizerem assim: Ana, eu tô louca. Não, porque eu não acho que eu tô louca. Mas olha só, olha o que aconteceu. Aí vem contar a história assim: eu tenho certeza que eu falei tal coisa. Eu tenho certeza que o outro disse tal coisa. Não é possível que eu esteja louca. Né? Que, então, assim, porque, de fato, às vezes a situação fica complexa, mas assim, e nem sempre é fácil discernir o que é meu, o que é do outro. Ou seja, o que é responsabilidade minha sobre o que eu coloquei nessa relação, as expectativas, né, sobre o que eu tô sentindo, sobre o que eu gostaria, o meu desejo, e o que é do outro, né? Porque o que é do outro é do outro. Então, acho que é uma distinção difícil, e falar com o outro ajuda a gente a distinguir melhor, sabe? Principalmente quando o outro é legal, porque tem gente que é muito filha da puta e manipula a conversa. Aí a pessoa continua se sentindo louca.
Mas aí eu acho que é um outro departamento que eu acho que, né, a gente tem... Tem gente que é filha da puta e ponto, né? Que vai ser sacana contigo. Né? E aí não tem muito o que conversar.
Não gosto,
né,
desse povo, não.
Não gostamos.
Desse povo, filho da puta, gente.
Não,
sério.
Gostamos.
Narcisista pra um caralho, detesta esse povo.
Aí não tem conversa, eu acho. Mas tu acha que tem uma maneira, vocês duas me digam, de, nessas relações mais rápidas do cardápio, do aplicativo, de chegar nesse lugar de segurança de conversa? Porque eu acho que não, sinceramente. Porque eu acho que vai sempre parecer que a gente tá botando a carroça na frente dos bois. Cara, é só um primeiro encontro.
Eu acho o seguinte, ó. Eu acho assim.
Vai,
se uma
Ana,
pessoa,
fala.
Se eu saio com uma pessoa, sei lá, se acontece alguma coisa, se eu saio com uma pessoa, troco mensagem, saio com a pessoa, e de repente a pessoa não falou mais comigo, e eu pergunto, cara, aconteceu alguma coisa? Porque é uma necessidade minha, vamos pensar, é uma necessidade minha entender. Eu posso estar mais vulnerável, posso estar mais insegura, tá? Eu vou lá e pergunto, cara, aconteceu alguma coisa? E a pessoa diz assim, olha, não, tá tudo bem, é que eu tô em outro momento, ou eu tô com 30 contatinhos e tá tudo beleza, minha vida... Qual é o que custa? Caiu a mão agora. Se a pessoa chega e não me fala, não quer falar, some, desaparece, etc., aí eu já acho que não é uma pessoa para mim, porque eu preciso disso, eu preciso desse certo contorno. Então, eu também vou entendendo quais são as pessoas que vão dar conta das Exatamente. Minhas necessidades.
É para quem tu vai entregar as tuas expectativas, é mais ou menos assim também, né? Porque é isso também, eu acho que nos aplicativos a gente é colocado em contato com muitas pessoas. E aí eu acho que, não que isso não possa acontecer quando tu conhece o teu vizinho, mas a gente vai conhecendo pessoas muito diferentes da gente, né? Com criações e expectativas e formas de se relacionar. E aí vai ficando mais... Aí tu vai entendendo. Ó, para mim, eu preciso que o cara me responda no dia seguinte. Ah, não, para mim, tanto faz. Mas eu acho que é meio experiências aí. Eu acho que não tem... que eu acho que a responsabilidade afetiva, às vezes, erradamente traz o termo, é uma falsa ilusão de regra, que é, saiu comigo, tem que responder a mensagem em quanto tempo? Transamos, e aí a gente tem que me contar tudo isso. E quando, na verdade, cada pessoa tem os seus valores, as suas prioridades, eu não sei, não tem como botar isso numa cartilha.
Claro, também concordo. Agora, veja... Eu acho que tem muito a ver com os relacionamentos no cotidiano, assim. Você tem uma amiga, sei lá, você tem uma pessoa, aí a pessoa não... Isso acontece em ambiente de trabalho, a pessoa vai lá, fala assim, putz, o outro não me deu bom dia. Aí começa a criar aquele clima, né? Por que que não me deu bom dia? Não deve gostar de mim. Cara, vai lá, dá bom dia para a pessoa para ver se ela te responde, sabe? Vai resolver. Ah, eu acho assim, tem gente que tá tudo bem, não liga, não espera. Agora, se te incomoda, vai lá resolver, sabe?
Não perde teu sono com isso.
Não perde teu sono com isso.
Babi, como é que tu é nos teus relacionamentos, nas suas experiências pessoais?
Eu sou a pessoa que eu gosto de chegar falando, assim, também. Porque eu não gosto de dormir e ficar pensando, será que a pessoa não me deu bom dia? Por que que ela não me deu bom dia? E você fica naquela loucura e já cria várias coisas na sua cabeça. Não, eu vou chegar lá, bom dia. Aí se não me der bom dia, eu vou falar, o que aconteceu? Vamos falar sobre isso? Mas tem gente que não é desse jeito, né? E aí vai ficar criando as coisas. Eu acho que nessa parte que você falou dos dates rápidos também, eu acho que tem um antes, claro, de você não assustar a pessoa, já chegar aqui com, né, vamos fazer um currículo aqui, uma entrevista. Não, mas você vai
acho que vai, não, né? Dos and don'ts.
Vai sentindo, vai perguntas, né, de repente mais sutis, porque claro que num antes de um primeiro encontro, né, você não vai querer, e às vezes no primeiro encontro você vai transa e tava cheia de expectativas, meu Deus, achei o homem da minha vida, a mulher da minha vida, socorro, e você não deixou isso ali muito claro pra pessoa, que era o que você tava procurando, e a pessoa tava super querendo curtir e transar, e no dia seguinte ela não vai te ligar, não vai falar nada, e foi ótimo, foi maravilhoso, só que era aquilo que ela queria, E no dia seguinte, você que estava procurando o grande amor da sua vida vai ficar ali remoendo, e sofrendo, e sentindo. E é por isso que é muito importante comunicar e conversar, e o lance do bom dia, porque senão você vai ficar criando
agora,
coisa na sua cabeça.
Eu ainda sou da opinião, sabe, que responder a alguém, mesmo que a pergunta dessa pessoa seja para mim descabida, tipo, por que que essa pessoa está achando que eu tenho que responder ela no dia seguinte? Por exemplo, vamos dizer, né? Tá ali, conheceu, transou, não transou, enfim. Aí você não manda mensagem, a pessoa fala assim, puxa vida, e aí, tudo bem? Sumiu, desapareceu, sei lá. E a pessoa te pergunta, aconteceu alguma coisa? Cara, por que que você não pode responder? Eu ainda sou essa pessoa que acho que você responder, se a pessoa está chamando para ela, é porque ela está precisando. Aí você responde sinceramente e ponto, acabou. Agora, claro, se ela começa a, né, colocar muita coisa em cima dessa leitura, aí tchau, né? Quer dizer, então acho que tem também um pouco de sensibilidade sobre o que o outro... Gente, eu nunca acho demais. Gentileza, escuta do outro e posicionamento, eu nunca acho demais.
Não, eu acho que sim,
acho
tá? Não, é que eu concordo com... Na teoria, eu concordo com o que vocês estão dizendo. Mas eu acho que, às vezes, na prática, um silêncio vale mais que mil palavras, assim. Claro que tem um outro que vai estar ali se iludindo, mas, às vezes, nas próprias ilusões, como a Babi falou. Ah, eu fui achando que ia encontrar o homem e a mulher da minha vida. Querida, porque tu achou? Porque eu só tô saindo contigo para transar. Ninguém te prometeu casamento, entendeu? Ninguém saiu de casa com a aliança no bolso.
Então, não, eu acho que sim.
Às vezes a gente coloca a nossa expectativa e a nossa, sei lá, todos os nossos desejos num sim ou num não, num follow que o outro tem que te dar, quanto a gente mesmo pode ir lá e buscar. E aí? Adorei ontem. Vamos repetir? Sei lá.
Claro, claro. Não, óbvio. Óbvio, acho que sim. E eu concordo com você, Bah. Eu acho que o silêncio pode servir para muitas coisas, né? Eu acho que super, entende?
E dá o recado, acho que a
gente. E eu acho que a gente precisa também deixar de ser muito ansioso, muito ansiosa, deixar a vida andar um pouco, se observar para ver o que é seu, o que é do outro, né? Eu estou falando quando o outro me pergunta. Aí eu acho que a gente tem que responder, sim, nesse sentido. Tipo, o outro me perguntou. Que aconteceu alguma coisa? Não, eu vou dizer se aconteceu ou não aconteceu, porque se a pessoa está me solicitando, é porque ela está incomodada. Se eu puder ajudá-la nisso, eu vou ajudar, mesmo que seja uma coisa que ela não vai gostar de escutar.
Eu, né? Só entendo que eu acho que tem uma coisa assim do timing, que é o que vocês trouxeram muito, do conhecer o rápido, no aplicativo. Tem uma velocidade de como essa relação está evoluindo. Então, eu acho que ela, assim, a gente se conheceu num dia, saiu no outro. Eu vou querer uma resposta no dia seguinte, porque essa é a velocidade, né? Se conheceu, sei lá, na academia, flertou durante um mês até chamar para sair, aí saiu, aí eu acho que tem uma coisa que vai dando um outro tempo para as coisas, né? Mas quando a coisa acontece com essa velocidade, a gente meio que crava a velocidade da história toda.
Exatamente.
Mas eu vou aproveitar esse gancho, esse caminho que a gente está seguindo aqui, porque eu quero falar sobre ghosting, sim, mas eu vou aproveitar para ler um dos nossos casos, porque aqui no Sexoterapia, como os nossos ouvintes já sabem, a cada episódio a gente traz duas histórias reais de ouvintes do podcast que nos ajuda a discutir o tema da vez. Vamos ouvir a primeira? A primeira é da Luísa, de 27 anos, aqui de São Paulo.
Manda casos.
Recentemente, saí com um cara que conheci via aplicativo de relacionamento. O date não foi lá essas coisas. Ele me levou numa sorveteria lotada, com fila, que não tinha lugar para sentar, e a gente teve que comer o sorvete sentado no banco do táxi, do ponto do táxi em frente. Dali, fomos andando até uma livraria próxima. Aí eu até me animei um pouco, porque eu amo ler. Comprei vários livros, mas ele ficou meio ali parado, não comprou nada, não pareceu interessado, enfim. O date acabou e nem nos beijamos. Cada um foi para sua casa e eu achei... que eu senti que não tinha rolado afinidade mesmo. Até aí, ok, né? Mais um date ruim para conta. Eis que segunda-feira, recebo uma mensagem dele dizendo que até achou que o encontro tinha sido legal, mas ele estava atrás de um relacionamento de compromisso e sentiu que não tinha dado certo para nós dois desse jeito. Mas fez questão de me escrever, dizer que eu era uma pessoa incrível e que foi legal, mas não teríamos mais encontros a partir dali. E ele preferia deixar tudo claro. Beijos, um abraço, tchau. Oi? Sinceramente, achei o fim. Eu preferia não ter recebido mensagem nenhuma, porque me pareceu mais uma maneira dele deixar bem claro que não gostou do encontro. Como se eu, por acaso, tivesse amado aquilo tudo. O povo fica nessa moda aí de não pode dar ghosting, e agora todo mundo acha que tem que explicar tudo? Eu sou a favor do ghost consentido e consentido, sabe? E vocês, o que, que acham dessa história?
Ai, gente, eu amei, né? Porque, assim, se ela tivesse gostado do evento, ela tinha adorado o cara ter escrito, né?
Então, teria adorado a consideração, né?
O cara dizer que não gostou, sem ela ter dito antes, porque aí também me parece um pouco competitivo, né? Ah, ela não gostou do cara. Então, se o cara falasse assim, olha, como ele falou, né? Não gostei, tá, não sei o quê. E ela dissesse, ah, também, eu também não. Você também é um cara legal, foi jóia o sorvete, beleza, vambora. Mas ela se incomodou com o fato dele ter, na largada, esfregado na cara dela.
Falou primeiro ainda.
Não ele gostei, falou primeiro. Viu? Ah, não, prefiro que ele não tivesse falado. Quando ela diz assim, eu prefiro que ele não tivesse falado, alguma coisa que ela também sentiu, porque ela também achou que o date era ruim. O fato dele ter legitimado isso, quer dizer, o outro não me achou interessante, deixou ela com o ego fragilizado. Foi isso que ela não gostou. Né? Porque ela também não achou o cara, mas ele foi lá e legitimou. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, o que, que a gente está querendo, né? Eu achei interessante esse ghosting consentido, porque também, eu tenho lido algumas pesquisas, e o ghosting, ele já é alguma coisa que as pessoas esperam, né? O relacionamento via aplicativo já legitimou, as pessoas entram já sabendo o que vai ter. Então, tem esse ghosting consentido aí, porque as pessoas já esperam que aconteça, né?
Mas eu acho que tem uma coisa importante, que é definir o que, que eu, pelo menos eu, tá, gente? Não sou especialista em ghosting. Mas eu acho que uma coisa, e já aconteceu, que é, voltamos lá, os narcisistas, filha da puta, sacanas e tal. Já aconteceu com amigo e com amiga minha, que a pessoa falou, ah, então domingo a gente vai lá no teatro, vou comprar os ingressos.
Ah, esses são os peste.
Nunca mais aparece. Isso eu acho, isso é ghosting, isso é sacanagem, isso a gente fica... Já aconteceu comigo. Eu lembro que eu olhei pro meu amigo e falei, gente, será que o cara morreu? Será que foi atropelado? Será que eu tenho que ligar para os hospitais da região? Porque o cara falou que ia comprar um ingresso e desapareceu. Isso é uma coisa. Agora, os dois, nesse caso aqui da Luísa, os dois saíram. Não foi legal para ninguém. Gente, esse ghosting para mim é o silêncio que vale mais do que mil palavras. E aí o que acontece também? Ai, não, responsabilidade afetiva é falar oi, não gostei, bola para frente. Parece que é quase tipo chutar cão no chão, sabe?
Cão morto.
Cão é, cara, que o cara tá caído no chão, vai dar um chute, gente, já sei que não foi legal, não sabe falar, ai, você é legal, mas não quero nada sério contigo. Já entendi, sabe? Eu acho que eu aí pode ser a minha carência, o meu ego, né, a minha história aqui, mas eu não acho que é uma construção positiva essa mensagem no final que diz, ai, não foi legal mesmo pra mim, tá? Se foi pra ti, azar o teu.
Olha, eu tô aí entre os dois meios, né, de pensar, tudo bem receber uma mensagem dessa, por mais que ela seja esquisita, né, porque você não quer. Eu prefiro, né, prefiro entre aspas, você tá ali sofrendo e tal, a gente vai, saco, mas não deixe ruim. Mas é isso, né, e a pessoa vai e esfrega aquilo que, ó, não era você mesmo, querida, e um beijo. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que não precisa, né? Parando pra pensar em dates aí que eu tive também. Um date que você saiu e foi mais ou menos. É isso.
Nem beijou o cara.
Foi isso. Agora, assim, saí e foi mais ou menos. Aí saí de novo com a pessoa. Aí saí de novo. Aí, sei lá, eu acho que aí, de repente, cabe uma leve conversa de... É isso, né? Amigos.
Porque mentira também, nada. Né, gente? Aí a responsabilidade afetiva vai beirando mentira. Ai, vamos ser amigo. Não quer ser amiga. Quer ser amiga?
É, também você... tem essa. Também
ah,
tem
você
essa.
É muito legal. Você é ótimo, mas não quero nada contigo. Esse cara aí também deu uma mentira. Não te achei ótima. Não te achei tão ótima como eu esperava que fosse, né? Não
mas
sei.
Eu acho que tem isso de não sumindo nada depois de um tempinho, mas que como tem essa rotatividade, né? Os aplicativos também, falando deles novamente, porque eu acho que os aplicativos eles estão muito presentes hoje em dia. E tem essa rotatividade muito grande, você sair com várias pessoas na semana, você não vai beijar nem nada, igual aconteceu com eles, você vai beijar e vai ser pavoroso, mas... Mas é isso, de não necessariamente no dia seguinte você tem que mandar uma mensagem para a pessoa. E eu acho que tem também a questão de que às vezes vai ser ruim, às vezes a pessoa foi legalzinha. Você quer receber essa mensagem? Você quer receber uma mensagem minha no dia seguinte falando que não foi tão legal assim?
Feedback desse.
Feedback, mas eu fiquei pensando, eu fiquei pensando que a gente tem metido tanto pau nos homens, falta de responsabilidade afetiva, fiquei pensando se ele não foi movido por isso, sabe?
Isso,
fiquei pensando,
sim.
Tipo, porque ele pode ter sido movido por duas coisas. Por falar, meu, eu preciso ser um cara melhor. Então, deixa eu já avisar essa mina aqui, ó. Caso ela esteja esperando uma mensagem, deixa eu avisar que ela é legal, não sei o quê, mas que não vai rolar. É para eu ser um cara legal. Ou ele foi vaidoso também. Ah, ela não me mandou mensagem, então deixa eu dizer que também não gostei dela, sabe assim? Então, também não sei qual foi. Pode ter sido as duas opções.
Mas
né?
Eu acho que sim.
Uma das duas opções.
Mas eu acho que sim, Ana. Eu acho que tem essa coisa, a gente... Até o quanto de verdade a gente quer essa responsabilidade afetiva quando ela pode ser usada contra o nosso ego.
Aí é uma questão de bom senso, né, gente? Acho que a gente está falando, a gente também está chamando, olha só, eu fiquei pensando um pouco sobre essas coisas, sabe? E acho que a gente também está chamando um pouco para o bom senso, assim, né? Quer dizer, primeira vez que você sai, nem beijou, teve nada. Ok, a pessoa não mandou dois dias depois, tá bom, beleza, entendeu? Mas... outra coisa é, beijou, saiu duas, três vezes, ficou prometendo encontrar na sexta-feira. E tem outras histórias. Tem uns degraus aí, né, gente?
Tem. Mas tem uma coisa, né, que me preocupa muito, que é uma frase que eu... É uma frase minha mesmo, gente. Essa eu posso me citar. Que eu digo há muito tempo que as pessoas confundem bom senso com senso comum.
Porque
Porque o que é bom senso para um não é para o outro. Ah, não, eu acho que se saiu. Então, assim, para mim, tá claro que ele não precisava ter mandado mensagem, mas ele se viu motivado a mandar.
Mas é por isso que eu tô te falando.
Às vezes, até por sim, por causa desse escutar tanto, ah, os homens são sacanas, ah, o fulano desapareceu. Eu não quero ser um narcisista sacana, filha da puta. Não, eu quero ser o cara legal. Por quê? É o que tu falou mesmo no começo da história. Se ela tivesse gostado, tinha sido, ai, que lindo, a gente foi numa sorveteria, a gente...
Tinha sido outra narrativa. Mas olha só, veja, como é que você vai saber, né? Não tem como saber. Então, o que eu quero chamar a atenção das pessoas é que não tem regra para isso, né? Autoconhecimento é importante. E assim, à medida em que você começou a trocar mensagem com uma pessoa, você não sabe o que vai vir do outro. Pode vir qualquer coisa, gente. Até gente louca. Então, assim, é isso. Você vai, você tá achando que o outro tá tudo bem, que o outro tá... Ah, de repente aparece uma mensagem dessa. É aquilo que eu falei. A gente é e não é responsável pelo que as pessoas... pelo que a gente provoca nas pessoas, né? Tem hora que você não tinha a mínima intenção de provocar nenhuma fantasia, nenhuma expectativa. Você foi claro, você deixou claro. E mesmo assim, a outra pessoa, por causa das expectativas dela... né? Porque ela está míope, porque ela está meio atormentada ou emocionada demais, ela vai trazer uma questão ali. Tá? Se você aí, for generoso, você escuta e se situa de novo. E situa a pessoa e tá bom, acabou.
E aí né? Eu trago um termo que eu acho que a gente pode também pensar, que é na autorresponsabilidade afetiva.
Isso, exatamente.
E é o quanto tu te coloca em relações ou situações emotivas, emocionais, em que tu não está preparada. Então, assim, se tu não tá preparado para sair, como a Babi falou, tu pode estar assim, nossa, acabei de terminar um relacionamento, quero me apaixonar de novo. A galera tá, tipo a Babi falou, saindo com 5 por semana no aplicativo, às vezes mais de 1 por dia. Este é o rolê. Claro que tem gente que se apaixona, gente. Claro que tem gente que casa, tem filhos, que se conheceu no aplicativo. Eu não tô generalizando nesse sentido. Mas, assim, existe esse comportamento. É o comportamento do que vocês falaram aqui, do cardápio. Então, se eu estou me colocando nessa situação, se eu estou nesse cardápio, se eu sou mais um dos itens deste cardápio, eu tenho que entender qual que é o jogo.
Isso. E para isso nós vamos ajudar. Deixa eu falar para vocês aqui algumas pesquisas que eu li sobre ghosting, né? Que foram bem interessantes, assim. Primeiro que a gente ficou sempre... uma pesquisa. Ó, primeiro eu vou falar sobre uma pesquisa holandesa que foi feita com 328 pessoas, mulheres e homens, heterossexuais e etc. A pesquisa perguntava se a pessoa tinha sofrido ghost, se ela já tinha feito ghost nos outros, como é que elas se sentiram e tanto no papel de quem fez, provocou o ghosting, de quem foi vítima do ghosting, e também quais as estratégias que as pessoas lidaram. E eu achei muito interessante que, assim, a maioria das pessoas relataram que elas se sentiram tristes ou magoadas, ou com raiva, desapontadas, desiludidas. Algumas se sentiram envergonhadas por serem vítimas, né? Porque justamente a pessoa estava indicando que ela não era uma boa opção, que nem a história da nossa, né, da nossa Luísa, né? Algumas pessoas disseram...
Que não sofreu ghost, mas se sentiu assim, na verdade.
Exatamente. Algumas pessoas disseram que tiveram pouco ou nenhuma resposta emocional, né? Falaram muito sobre o recurso do aplicativo, que o aplicativo é feito para isso, que as pessoas já esperam, que as mulheres... Tem uma fala de um rapaz que ele diz assim, as mulheres têm muitos crushes, tem muita gente atrás delas. Então, assim, cara, entendeu? Competição, mais um e acabou. Ela, em 2 segundos, ela já vai ter outra pessoa. Agora, eu achei interessante as pessoas que foram vítimas. O que elas falaram de quem provocou? Né? Culpou a pessoa por ter provocado fantasias de que talvez fosse legal, né? Tipo, o encontro foi legal, a pessoa até sai do encontro e diz assim, foi o máximo essa noite, e no dia seguinte desaparece, né? Culparam a pessoa, disseram assim, é uma pessoa que tem problemas, é uma pessoa infantil, covarde, preguiçosa, rude, desrespeitoso, né? Ou a pessoa estava muito ocupada, ou não estava mais interessado, e inclusive, essa ideia de que aconteceu alguma coisa com ela, que a pessoa não sacou que levou um ghost, entendeu? Então, assim, meu Deus, desapareceu, será que morreu? Será que foi?
Será que roubaram o celular? Não é que eu liguei para o hospital?
Agora, no lugar de quem sofreu, e que tem gente que sofre o ghost e culpa a si mesmo. Como? Não são boas pessoas o suficiente, não são interessantes o suficiente, não são atraentes o suficiente, são chatas, muito gordas, feias, não altas ou musculosas o suficiente. Fizeram algo
isso?
Olha, bastante, viu? 80 entrevistados, ou seja, 37%. Se acharam que não eram bons o suficiente. É muita gente, né?
É muita gente.
Quase 40%. Então, colocando a culpa em si mesmo, né? Depois, em segundo lugar, vieram aqueles que ficaram se perguntando que fizeram algo de errado, se falaram alguma coisa errada que não foi apreciado pela outra pessoa que deu o ghost. Também, algumas pensaram que recusaram o sexo durante o encontro e por isso a pessoa desapareceu, ou sobre o tipo de trabalho que tem, ou que são casados ou não, e o outro possa ter descoberto, tá? Isso
essa última aí eu já achei meio questionável, mas... descobriu que eu sou casada, querido? Então, se não tinha contado, não estava tudo
mas
certo.
Mas agora tem também o ponto de vista de quem provocou o ghosting, quem fez o ghosting, que também eu achei interessante. Que a pessoa, olha, por que eu sumi? Porque a pessoa me parece alguém que se apaixona facilmente ou com alguém que tem medo do compromisso. Como eu quero compromisso, então já vou limar e vou desaparecer.
E foi exatamente o caso da Luísa ali, né, que o cara falou isso.
Ou que a pessoa foi agressiva, desrespeitosa, racista, ou que não colocou claramente o que quer. Então, eu também vou desaparecer porque ela não me parece importante. Então, são as pessoas que provocam ghost que colocam a culpa na vítima, tá? Às vezes, por uma questão de aparência, a pessoa é pouco atraente, então eu não estou nem aí mesmo. Ou ela foi desagradável, decepcionante. E alguns que provocam ghost culpam a si mesmo. No fundo, eu quero me proteger. Sabe? Eu tenho outras. Tenho medo de confrontar a pessoa com a rejeição. Então, eu tenho medo de dizer para ela, olha, não vai dar mais, eu não estou interessado. Tenho medo que a pessoa comece a me perseguir se eu a rejeitar mais confrontalmente. Então, assim, a gente saiu. Ela é legal, eu até poderia sair de novo, mas eu tenho medo que depois, se eu não quiser mais, a pessoa venha virar uma louca.
Melhor eu sair logo.
Exato, melhor eu sair logo. Né? Tem um pouco de controle, né? Não queria machucar a outra pessoa. Então, nem todo mundo que provoca o ghosting faz de uma maneira manipuladora no sentido de eu quero fazer mal ao outro, ou porque não é empática, mas é porque é covarde. Vou dizer assim. E eu tô levando a covardia. Eu tô levando a covardia numa boa, tá, gente? Porque todos temos uma parte covarde.
E eu acho, tem duas coisas que eu fico pensando. O primeiro, que foi os dados que tu falou de, ficou, tomou ghost, ficou triste, ficou chateado. Gente, óbvio que é triste, né? Mesmo que os dois não tenham gostado do encontro, como foi o caso aqui da Luísa, quando tu sai pro encontro, sai na expectativa de que seja legal. Não pode ser, pode ser que não conheça naquele dia o grande amor da tua vida, ou que já sai apaixonada, mas tu sempre quer que seja bom, né? Sempre sai na expectativa de algo legal. Então, quando não dá, quando não é legal, quando, enfim, não dá o match no ao vivo, a gente fica chateado, é muito triste. Mas eu fiquei muito surpresa, assim, e até impressionada o quanto as pessoas que sofrem o ghost se culpam, né? Eu que não sou interessante, eu que sou feia, eu que sou... Então, isso eu acho complicado, porque isso talvez seja, para mim, o grande pulo do gato, entender que, como tu falou, Ana, nem sempre é sobre a gente. Às vezes a expectativa do outro era uma coisa que não é nossa. E justamente porque a gente está nesse aplicativo que tem um monte, vou para a próxima opção, sei lá.
E aí eu também sempre digo assim, ó, a pessoa que fica falando assim, eu digo assim, ok, mas por que você é tão incrível que todo mundo vai se interessar em você? Porque todo mundo que você sai, você se interessa e acha a pessoa incrível, legal, bacana. Então veja, as pessoas podem achar você chata, meu bem, as pessoas podem achar você não o perfil de atração que elas têm. Então também, gente, hello, não dá para cair numa dessa de vítima, sabe? Porque nem tudo é sobre você, e às vezes é sobre você no sentido de que você não é atraente para todo mundo. Então, acho que tem duas coisas aí, sabe, Bárbara? Tem pessoas que têm uma autoestima baixa, que ficam puxando para si, né? Falei algo errado, são mais inseguras. E tem também uma pessoa que vem com esse discurso, mas no fundo, ela é tão narcisista, porque ela acha que todo mundo tem que achar ela incrível.
Tem que gostar, não.
E não, né, galera? Vamos combinar? Não, você pode ser incrível, pode ser bacana, e mesmo assim, o outro não ir com a tua cara.
Ele não queria, né? Esse tipo de pessoa e ponto, sei lá.
Exatamente. Quer falar? Não, eu só queria trazer só mais uma pesquisa que eu acho importante, que eu achei interessante, porque ela faz uma comparação entre o ghosting e o breadcrumbing, que é aquela pessoa que vai dando like, conversa um pouquinho, mas nunca resolve sair, nunca termina.
Ah, esse sim, esse sim eu acho um sacana.
Que é a história do migalhas. É, isso.
Foguinho,
é que, que vai dando migalhas do relacionamento, mas não assume nada, não quer sair, não quer fazer, né? Ou fica ali, fica mantendo um trocinho com migalhinhas.
Esse e pra aí, mim não tem defesa.
O que que eles fizeram? Eles fizeram uma correlação com menor satisfação com a vida, ter mais sentimentos de solidão e desamparo. Eis que, pessoal, o ghosting não faz isso nas pessoas mais. Mas breadcrumbing faz. Porque você fica sempre numa sensação de espera. Então, pior que o ghosting, que as pessoas parecem que já estão acostumadas e não vão para esses sentimentos tão dolorosos como desamparo, solidão, é o breadcrumbing. Esse é pior.
Isso eu concordo. Babi, tem algum conselho para nosso ouvinte? Alguma coisa que tu queira falar para ela? Ou sobre o assunto aqui, antes da gente ir para o intervalo?
Olha, eu acho que sobre isso que a Ana falou, que tem muito a ver sobre a gente também, essa parte do ghosting. Tem muitas pessoas que se sentem feridas e machucadas quando recebem um. Mas, às vezes, você recebe um e você não estava nem super interessada naquela pessoa. Você saiu um dia e você estava esperando algo no dia seguinte. Só que só o fato da pessoa não te mandar mensagem, não falar que você era incrível e colocar teu ego ali pra cima, já dá uma machucada, né? E sobre essa parte de gente que vai dando migalha, assim, ó, só o pãozinho, pessoas horríveis, tá? Monstros. Porque é horrível, gente. Isso é horroroso. Porque hoje em dia a gente pensa assim, pô, a pessoa tá trabalhando, a pessoa tá aí nos projetos dela, eu vou ter paciência, né? Porque ela tá aqui... me dando essas migalhas, tá me fazendo esperar. E no final nunca chega, né? O pão nunca vai chegar.
Isso aí. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente tem mais um caso.
Oi, eu sou a Tati Bernardi, eu sou escritora, sou roteirista e agora sou videocaster e apresento o Desculpa Alguma Coisa em Universa.
Sou um grande gerador de aspas humanas, nossa, minha
eu já tô até
quase
aqui
morre.
Com um post-it.
Aí ele passou com o pau torto, você foi lá e endireitou.
Falei, deixa eu mais.
Tenho toque, eu tenho toque.
E você fez porque você tava com muito tesão ou você fez por uma curiosidade?
Os dois, eu tava sem cantar, primeira coisa. Eu sou um ser extremamente sexual e, tipo, o canto, ele é sexual pra mim também.
Também cai num lugar muito absurdo de que nada pode, porque tudo é sistêmico, porque tudo é lalala, e eu acho isso um saco.
Eu acho importante a gente falar disso. Porque fica falando que nenhum artista mama. Ela vai embora igual ela deixou o cara no restaurante. E quero convidar você para assistir toda quarta-feira às 8 da noite, sempre convidadas maravilhosas e espetaculares. Você não pode perder.
Bom, agora a gente vai ouvir o caso da Carolina, que tem 38 anos e é do Rio de Janeiro. Me separei de um casamento de 7 anos e voltei para a pista. App de namoro, balada, flerte na academia, estou em todas e me divertindo pra caramba. Mas ando me deparando com algumas situações que me incomodam. Por exemplo, recentemente conheci um cara na academia e ele me chamou para sair. Saímos duas vezes. Na primeira fomos a um barzinho, conversamos e demos uns beijos. Na seguinte, ele veio na minha casa, transamos e foi ótimo. Seguimos trocando mensagens via WhatsApp e planejando nos ver novamente. Só que encontrei o perfil dele no Instagram e vi várias fotos dele com uma namorada. Fiquei chateada com aquilo e o questionei. Então, ele me disse que ele e a mulher são NM, ou seja, não mono. Para quem, como eu, não sabia nem o que significava essa sigla. Reforçou que ele e a mulher têm um relacionamento aberto e podem ficar com outras pessoas. Que se eu quisesse, ele poderia até me colocar em contato com a mulher dele para ela confirmar. Mas eu fiquei braba, me senti traída. Eu não me interesso em ter um relacionamento NM ou ser a terceira pessoa em relacionamento nenhum. Estou errada ou ele deveria ter deixado isso claro antes mesmo de nós sairmos? Gente... E aí, hein? Tem regra na relação não mono? Babi, fala tu primeiro agora. O que, que tu acha desse caso?
Ai, meu Deus. Olha, é que são dois pontos, né? É, que o que eu pensei aqui rapidamente. Mas quando a gente sai pela primeira vez, que seja com alguém de aplicativo, com alguém da academia, com alguém da vida, a gente que vai estar ali fazendo as fantasias e pensando, e adorei sair nesse encontro. E mesmo que a pessoa seja monogâmica, mas esteja solteira, às vezes ela não vai te corresponder e ela não quer isso. Então, por exemplo, a pessoa não monogâmica que está num relacionamento não monogâmico, né, e vem te falar dois encontros depois, a responsabilidade ali de ter criado, e tudo bem, você não quer nada com uma pessoa, a partir do momento que você descobriu isso, você é pouco, não quero mais, né? Mas a pessoa que tá solteira, ela também, de repente, não ia te dar mais nada do que aquilo, sabe? Ela ia ficar muito tempo saindo com você sem nada, então não tem muita diferença, né? Por mais que a gente se sinta ferida, tipo, porque, né, você pensou ali, você construiu uma coisa na sua cabeça, a gente teve dois encontros e foi incrível. Se você para pra pensar, a pessoa do aplicativo que você saiu que tava livre, às vezes ela vai ter dois encontros e vai sumir. Então, não, acho que não é muito sobre isso, é mais sobre o que você criou na sua cabeça sobre aquela pessoa.
Eu achei bem interessante essa visão.
É, você sabe que eu tenho um... Conheço algumas pessoas, né, que colocam, por exemplo, essa coisa de... Já colocam no perfil que não são mono, né? Colocam não mono e tal. E um colega meu me disse assim, que toda vez que ele coloca não mono, que o número de mulheres diminui muito de crushes, sabe?
De matches.
De matches, isso. Aí a pessoa velha falando, né? O número de matches diminui muito. É, então, que ele não coloca por causa disso. Então, que ele deixa para falar durante a conversa. porque senão ele perde a oportunidade de criar uma certa conexão com mulheres que poderiam ser, que ele tem interesse, e que logo de cara já não querem saber. Eu acho interessante, ele fica numa dúvida, assim, né? Se eu coloco, ele limita, ele restringe. Mas, ao mesmo tempo, ele está restringindo mulheres que, de fato, estão topando aquilo, né? Então, sabe, é um troço meio complicado, né?
Mas tem um negócio que a Babi falou que eu gostei muito, que é assim, parece que o não mono aqui nesse relato, ou até na regra que eu pensei no primeiro momento, e a Babi já me fez repensar, é, tem que deixar claro, Arnaldo, qual é a regra? A regra é clara? Não é, a regra não é clara, porque se eu sou uma pessoa solteira, como a Babi disse, e até monogâmica, se eu saio com a pessoa no segundo encontro, eu já não falo para ela. Enfim, não preciso falar para ela. Ah, eu sou assim, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu sou não mono. A gente não faz essa ficha corrida no segundo encontro. Se ele, com a mulher dele, tem esse relacionamento não mono, que eles entenderam ali nas regras dos dois que é possível, e ele não está interessado também em ter algo mais sério com a nossa ouvinte Carolina, talvez ela tenha colocado mais expectativa, como a Babi bem trouxe, do que a realidade ali que se apresentou. Eu acho que me fez pensar isso aqui, porque eu, no primeiro momento, ia falar, tem que deixar claro, mas talvez não mesmo. Né?
Sabe o que eu acho? Eu também fiquei pensando numa outra questão, assim, refletindo sobre... sabe quando as músicas, os livros, os autores caem em domínio público depois de muito tempo? Então, o Ghosting acho que já caiu em domínio público. Então, assim, Ghosting logo saiu a primeira vez e não deu certo, o outro não mandou nada, beleza, gente, acabou, é isso aí, todo mundo já entendeu. Claro. Já está claro e todo mundo já entendeu. Eu acho que o não mono, ainda não está claro. Eu acho que as pessoas ainda estão decidindo um pouco, ainda não está sob domínio público, sabe assim? Então, talvez seja importante falar sobre o assunto. Eu fico pensando nisso, assim, será que... Não é importante trazer um assunto que eu já sei que pode ser espinhoso para as outras pessoas. É nesse sentido que eu estou falando.
Sim. Quem está preparado para essa conversa? Né?
Talvez ninguém, nem todo mundo que esteja preparado para descobrir do coisa, pode a pessoa... De novo, é sobre um pouco de empatia, é sobre colocar um pouco... É sobre entender o entorno. Quando eu falei lá no início do nosso episódio, que tem uma parte que é minha, tem uma parte que é do outro, e tem uma coisa que é do entorno, eu estou falando um pouco sobre isso. Né? Quer dizer, como é que está o entorno? A galera está todo mundo falando a mesma linguagem, as pessoas já entenderam como é que é o negócio, já está sob domínio público? Não está. Então, olha, tem esses outros dilemas. Então, por exemplo, uma pessoa vivendo com HIV está com a carga viral indetectável, né? que não transmite. Então, veja, ela fala ou ela não fala? Porque já sabe que tem um certo preconceito, mas ela já sabe que não transmite. Aí ela está usando preservativo não só para essa relação, como para evitar também outras infecções sexualmente transmissíveis. Ela tem que falar? Agora, se é um caso de, né, mais para frente, ela precisa contar essa história. Mesma coisa, por exemplo, um caso de uma pessoa trans. Ela precisa colocar que ela é uma pessoa trans? Então, ela, sou mulher, ela está lá no aplicativo. Sou mulher, ela é mulher, ela se sente mulher, precisa dizer? Porque fica essa obrigação, ela se sente assim. Por outro lado, a outra pessoa ficar sabendo depois pode se sentir que foi traída, incomodada, enganada. Ou que foi enganada? Acho que não. Então, é complicado, porque eu acho que ela nem... Assim, eu não tenho uma resposta para isso, que ela tenha que falar ou não tenha que falar. Né? Mas é isso, assim, é se colocar empaticamente no lugar do outro... E talvez evitar algumas confusões, né? Mas aí também não naturaliza a vivência. É complexo, gente.
É complexo. Tem o caso que a gente falou também fora do ar, que eu acho interessante dizer, que é quando a pessoa tem um fetiche. Como que ela fala sobre isso sem... Em que momento que fala sobre isso para ser bem recebido? Ou, sei lá, a pessoa só goza de uma maneira específica que pode ser estranha aos olhos do outro. É difícil chegar nessas conversas, porque em algum momento vai ter que chegar nessas conversas. Então, o quanto está preparado para a reação do outro? Né? Porque a questão de uma mulher trans, ela pode não falar, eu acho, mas ela está preparada para, de repente, ter que lidar com uma transfobia ali na frente, que independente dela falar ou não, né? em que momento ela vai falar, ela é difícil, nossa, é muito difícil. Babi, difícil. Tem alguma ideia aí para jogar para a gente?
Eu acho que é muito sobre isso, né? Falei aí do pessoal do pé também. Oi, pessoal do pé, porque você não vai colocar ali, você não vai pegar e colocar logo na tua bio de uma vez, eu acho, né? Dá para ter ali também um meio termo. Mas, de fato, é importante, né? Por mais que a pessoa não monogâmica possa não querer colocar isso logo de cara, não é que é errado ela não falar, né? Não é o que é certo ou errado, mas o que vai não te dar dor de cabeça e, de repente, deixar o outro mais confortável, de repente, te livrar de uma transfobia, né? Não é sua culpa, mas você vai evitar situações desgastantes. Então, você não precisa colocar logo de cara, até porque tem pessoas que logo de cara, às vezes, elas tomam um baque, mas, de repente, conversando com uma pessoa não monogâmica, conversando com uma pessoa trans, ela vai indo ali e se entende melhor do que só, pá, olha ali na bio e passa, sabe? Então, você vai evitar problemas para você e também vai se livrar de gente, de repente, que não vai fazer ali um marco na tua vida.
Repito, gente, eu acho que é mais sobre autorresponsabilidade afetiva.
Exatamente. Tá? E coisas que a gente já sabe que vão magoar os outros. Já tem domínio público sobre algumas, tá, galera? Faça favor.
Tá. Dito isso, Ana Canosa, o que aprendemos com tudo isso? Clímax.
Nós aprendemos que a qualidade das relações é fundamental para a nossa saúde mental. Por isso, vale a pena investir em autoconhecimento, para que cada vez mais possamos nos responsabilizar pelo que é nosso, não jogando tudo sobre as outras pessoas. Aprendemos também que empatia é uma qualidade que nos tira do centro do mundo. É um convite a conhecer e respeitar o sentimento alheio, a ser mais humilde, a perceber a fragilidade da nossa humanidade. É possível praticá-la cotidianamente em pequenos atos gentis. O mais difícil mesmo é ser empático com quem nos mobiliza sentimentos difíceis e complexos. Nós também aprendemos que nem tudo precisa ser explicado de antemão, principalmente nos assuntos que já estão postos. Mesmo assim, quando em relação, seremos chamados a nos posicionar. Passa a não valer a pena quando percebemos que estamos reféns da incapacidade da outra pessoa em acolher e entender nossas vontades e ideias. Nós aprendemos que não é só cobrar a responsabilidade dos outros, mas ser autorresponsável, entender expectativas e perceber que está projetando no outro exigências que certamente são do seu ego e não dizem respeito a outra pessoa. Nós também aprendemos que muito já sabemos sobre responsabilidade afetiva e sexualidade, prometer o que não se tem certeza, mentir para obter gratificação sexual, não usar preservativo nas relações, expor as pessoas com quem temos relações, ser infiel. Os motivos que levam as pessoas a cometê-las podem ser diferentes, confusão emocional, covardia, imaturidade ou perversidade. No entanto, saiba que, a priori, a dor que se provoca é sempre igual. Por fim, eu fico com a fala da ministra Nancy Andrighi sobre o cerne legal do abandono afetivo, ao reafirmar a responsabilidade dos pais sobre o bem-estar de seus filhos. Amar é faculdade, cuidar é dever. Estenda isso aos relacionamentos de modo geral, que o mundo certamente será um lugar melhor.
Foi bom para você?
Ai, ai, chegamos para o último quadro desse programa. Foi bom para você? Aqui a gente indica, traz boas indicações para os nossos ouvintes de filmes, livros, podcasts, séries, enfim. Aqui está o gosto dos convidados daqui nosso. Eu vou indicar primeiro um filme antiguinho, vai, que é o 500 Dias com Ela. É um filme de 2009, que está na Star Plus. Mas por que eu estou trazendo ele? Porque desde 2020, o Joseph Gordon-Levitt, que é o ator, personagem principal que faz o Tom, gente, para um resumo, para quem não lembra dessa história, 500 Dias com Ela é uma comédia romântica que conta a história através do olhar do Tom, e ele fala sobre a Summer, que é uma menina que ele se apaixona e virou super cool na época, e no fim ela é meio, nessa história do filme ele fala como ela foi cuzona com ele. Então a narrativa é toda ele, esses 500 dias que ele passou com ela e como ela, na visão dele, não teve nenhuma responsabilidade afetiva com ele durante esse relacionamento. Corta para 2020, o ator Joseph Gordon-Levitt, que faz esse Tom, fala, gente, ó, hoje eu posso vir dizer aqui para vocês que ele, na verdade, é o vilão dessa história. Ele que esperou coisas que a Summer nunca prometeu. E aí, agora eu chego em 2023 para vocês para dizer. Eu conversei sobre isso uma época com a Mack Nóbrega, que já veio aqui nesse podcast também. E ela falou, gente, revi esse filme, eu concordo com ela, revi esse filme. E, na verdade, nenhum dos dois é vilão, nenhum dos dois é mocinho. É sobre narrativa, é sobre viés, é sobre expectativa. E quanto conta? Ele está contando a história de uma mulher que ele se apaixonou e deu o pé na bunda dele. E ela, na verdade, não gosta tanto dele e já está com outro cara. Então, também é sobre o tamanho que algumas relações vão ter na nossa vida, né?
Isso.
E o quanto para mim, alguém pode ter sido muito importante e eu não ter sido tão importante assim para ele. E aí fala de ego e de como a gente vai entender isso, né? Então eu acho muito interessante para quem puder rever esse filme, tentar ver com esse outro lado, sabe? Que aí tu enxerga também esse outro lado, esse outro personagem na história e humaniza todo mundo, né? Porque é isso, eu já falei isso no primeiro episódio dessa temporada, acho que não tem vilão e mocinho, tem gente aqui tentando ser feliz e se encontrar nos relacionamentos afetivos.
Alguns vilões, vai, de vez em quando, vilãs. Tem algumas pessoas.
Tem
mas sacana, na maior parte, não.
Mas esses eu espero que também se deem mal no final, tá, gente? Esses são sacanas de verdade.
Ai, ai.
Ana Canosa, o que que tu traz aqui?
Olha só, eu vou trazer dois episódios de séries diferentes. Um é o da série Hot Girls Wanted, né? Turn On, da Netflix. Que é a temporada 1, episódio 2, que é sobre o Tinder. Então, a história, o episódio conta sobre um cara que é um ex-participante do Big Brother, né? Que é super viciado em Tinder, que dá ghosting em várias pessoas, em várias mulheres, e ele vai se afastando afetivamente. Então, vai mostrando mesmo, assim, essa falta de conexão e de empatia com as outras pessoas, porque ele está muito afastado afetivamente das pessoas. Então, é legal para a gente pensar o aplicativo favorecendo esse distanciamento e a pessoa ficando, assim, muito na sua bolha, no seu desejo, não preciso mesmo me responsabilizar por nada. E vamos nessa. E a outra série é a Easy, né? Que é muito legal, porque ela vai falar, é uma série que fala sobre histórias complicadas de amor, relacionamento, eletrônico, sexo, enfim. E é o episódio 3, Combustão Espontânea, da terceira temporada, tá? Que é justamente um casal de mulheres, cuja uma das personagens, ela começa a perceber que ela precisa resolver uma situação anterior. Então, e é legal porque ela é muito honesta com a pessoa que ela está saindo. Então, vai mostrar justamente como ela se confunde ali na história. Então, ela começa a relação, parece bastante interessada, mas, de repente, ela se dá conta que tem um negócio que ela não resolveu na relação anterior. E ela vai falar, então, para essa parceira do momento, e evita inclusive o sexo e tal. Então é legal porque ela é muito honesta, muito verdadeira, porque ela se percebe. Então, de novo, aqui que a gente está falando, né, de se auto-reconhecer e da responsabilidade que você tem com as outras pessoas.
Muito bom, Babi. Que tu tem,
gente, eu sou tosqueira, então eu vou indicar uma série de comédia e que muitos aí, ó, já devem conhecer, que é How I Met Your Mother.
Ah, eu amo.
Eu amo. Já vi muitas vezes, muitos anos, repetir a série, mas o Ted, né? Vamos falar sobre o Ted? Quando eu era mais jovem, eu olhava o Ted e falava, meu Deus, um homem buscando ali, né? E contando a história de como conheceu a mãe das crianças, buscando o amor da vida dele. E, na verdade, o Ted, ele tem ali encontro com diversas mulheres, onde muitas vezes falta, sim, responsabilidade afetiva no Ted. E a gente consegue observar também que não é culpa ali das outras mulheres, ele está em busca da mulher perfeita ali para ele. E uma dessas mulheres deixa bem claro para ele que não quer nada, que não quer casar, que não quer ter filhos, e ele insiste nelas. Então, ao mesmo tempo que ele vai dando ghost em algumas e fazendo coisas péssimas, ele está insistindo numa mulher que está deixando bem claro para ele as coisas que ela quer e as coisas que ela não quer. E eu gosto de dar boas risadas, então é isso.
Tá na Star Plus e tem o How I Met Your Father também agora, né? Que é
essa eu ainda não vi.
É legalzinha também. Babi, deixa tuas redes sociais, dá o teu servicinho aí para quem quiser te achar, continuar a te seguir depois de ouvir o episódio.
Gente, é Fique Amiga em tudo. Vocês coloquem e a gente vai aí falando sobre sexualidade e babados do dia a dia também. Às vezes a gente dá risada com dates ruins. É isso, Fique Amiga.
Gente, obrigada por mais um episódio, para quem ouviu com a gente até aqui. Semana que vem tem mais, certo, Ana Canosa?
É isso aí, até lá.
Tchau, tchau.
Você pode enviar a sua mensagem para o Sexoterapia e acompanhar todos os nossos programas nas redes sociais de Universa_Wall. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa. Produção, Bárbara dos Anjos Lima. Design, Eric Fiore. Motion Design, Leonardo Rodrigues. Direção de Arte, Gisele Pungan e René Cardilho. Operação ao Vivo, Isa Conrado, Yara Vidal e Maju Marques. Coordenação de Operações, Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio. Editora-Chefe de Universa, Andressa Zanandreia. Gerente-Geral MOV, Antoine Morel. Gerente-Geral, Marcas Editoriais, Tatiane Schibola. Diretor de Conteúdo UOL, Murilo Garavel. Uau! Wow.